Último BoxCast do ano começando e hoje tem coisa boa pra você. Tô falando do Ana Emílio, que tá aqui comigo, gente.
Ah, obrigada.
Este podcast que deve estar sendo lançado no dia 20, se eu não fiquei com preguiça de editar. Dia mais lindo do ano, Brasil. Pode me dar parabéns nos comentários.
Eu acho que sim, o terceiro ou quarto melhor dia do ano. Assim. O primeiro é o dia 6 de maio, mas tudo bem, vai.
Não, mentira. Eu tô falando pra mim, vai, é o melhor do ano pra mim. E hoje a gente tá aí com esse podcast especial de Fringe, que contempla o nosso mês, onde Fringe é a série do mês, e a gente tem promoção de Fringe.
Opa!
É, você quer saber tudo, vai lá no box, clica lá na nossa sidebar, tem a fotinha de Fringe, você pode ler sobre a promoção e acompanhar também os posts especiais que os nossos colunistas estão fazendo. Falando em colunistas, a gente tem alguns deles aqui hoje para comentar séries com a gente, né, Ana?
Exatamente, dois deles, aliás.
Então vamos fazer surpresa e vamos lá direto, a gente apresenta esse povo como a gente, quando a gente for falar de seriado?
Com certeza, acho super válido.
Então vambora! Agora, para comentar as séries, os Fail Season Finales que a gente teve nesse 2010, a gente continua com a Ana e traz de volta duas pessoas que vocês já conhecem. Uma delas é o JV, o nosso embaixador do CW no box de séries.
Me respeita, Caio.
Tudo bem, né, JV?
Não. Começar o podcast sendo chamado desse jeito.
Mas é uma homenagem.
É, eu sei. Estou de volta para falar das nossas séries favoritas. Ou não, né?
Muito bom tê-lo de volta. E também temos aqui a diva que lê e-mail, mas também assiste aí um monte de episódio e vai comentar conosco alguns deles, né, Lívia?
É isso aí. Eu fui de assistente de palco para apresentadora em 2 minutos. Yes!
E vamos lá, vamos começar com uma série que é, acho que é a favorita de todo mundo aqui. Não sei dizer pela Ana tanto assim, mas eu sei que ela já tava dando uma conferida. É Fringe.
Então, eu acho que Fringe, depois dos episódios iniciais, ela acabou encontrando assim, um caminho dela, quando ela começou a jogar um pouco da mitologia e tal, e depois de alguns episódios, parece que a coisa começou a fluir mais normalmente, entendeu? Eles começaram a colocar elementos mitológicos e tal.
Gente, melhor série no ar, gente, é muito boa.
Eu acho que é a manifestação positiva que tá rolando aí, que todo mundo preocupado com possível cancelamento, é só uma amostra da proporção que Fringe é, sabe?
Mas gente, parece que Fringe só faz sucesso no Brasil, pelo jeito, né? Porque teve lá aquele movimento do Save Fringe no Twitter.
Quem será que fez?
Não, mas digo, além disso, a gente vê que um monte de gente... E foi pra frente. Hoje a gente vê sozinho o bagulho.
Gente, a Sandy foi a favor do Save Fringe. Pra mim isso é sucesso.
Mas isso não rola nos Estados Unidos ainda. E ó que lá a série foi pra sexta-feira. E é lá que comanda, né? A produção dos episódios.
Falando nessa mudança pra sexta-feira, depois que a Fox lançou esse videozinho último, vocês viram?
Uhum.
Me deu uma esperança maior esse videozinho. Não sei, sabe, se hoje
estão dizendo até que Fringe vai ter uma quarta temporada, o que eu acho meio arriscado. Eu preferia que Fringe tivesse 3 temporadas e acabasse, porque aí eu sei que teria um final decente, do que arriscar uma quarta que a Fox pode mudar de ideia no meio e a gente sabe como é que é a Fox. Se ela quiser, ela não exibe nem os episódios que já estiverem prontos, que é o que vai acontecer com Running Wild.
Que é uma pena também.
Uma pena, né? E, ao mesmo tempo, a sexta-feira também pode ser uma esperança pra Fringe. Em que sentido? Sexta-feira é um dia ruim. A maioria das séries que vão ser canceladas são jogadas na sexta-feira porque é um dia de baixa audiência. Porém, eu penso assim, né? Não é nada oficial, não é nem tendência de série ser recuperada ou não. Mas se Fringe continuar com uma audiência boa que ela tem numa quinta-feira, não é bom. Mas numa sexta já é. Se ela conseguir isso numa sexta-feira com um fã mais fiel, os fãs mais fiéis, né? Quem sabe é um motivo aí pra ela continuar no ar, né? Ela conseguiria dar uma audiência decente num dia que não é assim tão fácil.
É, mas assim, sendo bem sincera, não tem um caminho muito longo pra Fringe, né?
Eu acho que nem pela história tem um caminho muito longo.
É. Eu acho que é o que você falou, de fazer uma coisa bonitinha, decente, encerrada, porque a gente sabe que capacidade de fazer uma história que tenha nexo, sentido, que seja bacana, seja interessante, eles existe essa capacidade, entendeu? Mas acho que é o que você falou, tem o problema do público, eu não consigo entender por que a audiência é tão baixa, entendeu? Talvez, eu li até esses dias um texto dizendo que Fringe era aquela série que você tinha que ver todos os episódios, não poderia ser uma série solta, que você podia assistir um episódio hoje, depois assistir três pra frente, isso dificultaria, a pessoa não ia pegar no começo, no meio da temporada, eu não sei se esse é o motivo. Isso pode ser um motivo, entendeu?
Até porque, quando terminou Lost, um monte de gente foi correr atrás de uma nova ficção científica, mas é uma coisa é você pegar uma que tá estreando agora e outra coisa é você pegar uma que já tá em terceiro ano, né?
Mas uma série com potencial de Fringe tem esse ato, reprisa, cria a fidelização com a pessoa que tá vendo, sabe? Com o telespectador. Sabe, investe, tem uma coisa que a gente já sabe que tem qualidade. Vai insistir, vai começar projetos novos com uma produção mais cara. Pessoas têm que conhecer o produto. Tudo bem, não sou contra produtos novos, óbvio que não. Mas assim, podia investir, eles têm uma coisa de qualidade, entendeu? Não sei, uma maratona, investe pesado, sabe?
Eu acho que já tá num ponto da série que ela não conquista mais audiência.
Lost, ela tinha muito de ficção e muita coisa que não se entendia, mas eu acho que ela tinha uma história que aproximava mais o público, né? Eu acho que Fringe, à primeira vista, parece uma coisa muito complicada, muito tecnológica.
Sim, é verdade. Quando eu falo...
Eu não vou entender, eu vou ficar flutuando, né?
Até porque Lost tinha aquela coisa de, tudo bem, tem um romance, tá? Se a pessoa não tá entendendo o mistério da ilha, você entendia quem era bonzinho, quem era malzinho. No caso de Fringe, até o casal é complicado, entendeu?
Eu acho que Fringe, por esse começo complicado, ela meio que separou as pessoas mesmo. Por exemplo, as pessoas que assistiam Lost das pessoas que assistem Fringe. Mas eu já cansei de escutar, sabe, gente falando, por exemplo, gente, mas eu não tô entendendo nada do que essa série quer dizer. Mas é exatamente isso, sabe, a pessoa assistiu dois episódios e aí não vai entender mesmo.
E Fringe não dá mesmo, gente, porque você vai assistindo, você vê todos aqueles episódiozinhos da semana e você fala, que chato, essas coisas tudo solta. E de repente tudo se junta e tudo faz mais sentido na frente e tudo aquilo que você viu é uma pista pro andamento da história. Então não dá pra você simplesmente ver um episódio, ver outro, por mais que seja um episódio da semana. Lá na frente ele vai fazer sentido e se você não tiver visto, vai fazer falta também, né?
Eu acho que o fato de ter uma quarta temporada seria bom pra terminar a história mesmo, porque eu acho que se for cancelado agora ia ficar muito corrido, sabe? Então se tiver uma quarta temporada, eu fico satisfeito pra finalizar a história. Mas a gente sabe como a Fox é, né? Então,
mas isso também rolou com Lost, sabe? Ficaram, vai ter só 5 temporadas, vão ter só 5 temporadas. Preciso fazer uma sexta pra poder explicar toda a história, pra encerrar bonitinho, e foi aquilo.
Então, eu acho que se for corrido, eu sou da opinião de que se for corrido é melhor, e aí eu acho que a gente pode até conversar sobre uma outra série que foi mais ou menos nesse esquema, essa temporada inteira, que foi Dexter. Foi uma série muito calma que deixou tudo para os últimos episódios resolverem e, na minha opinião, foram os melhores episódios da temporada. Só lembrando que tem promoção de Fringe no box, então fica ligado. Então, Dexter, essa eu sei que é a favorita da Ana, ou eu tô errado, Ana?
É uma das minhas favoritas, sempre foi, desde a estreia.
Eu lembro que eu assisti o piloto de Dexter, 5 minutos, e eu falei, nunca mais eu vou ver isso na minha vida.
Eu também não sinto essa ligação com Dexter, eu não assisto, assisti esse episódio, mas não rola não.
Não, eu não sentia, porque depois eu fui ver de novo e aí, bicho, pegou.
Não é que a quinta temporada tá excelente, mas...
Não, mas é uma discussão que eu até tive com o pessoal do Série Maníacos. Foi uma temporada bem calminha, né? Mas depois de tudo que a gente viu, eu acho que o Dexter também precisava de uma coisa assim mais calma, senão fica aquela coisa, mano, tudo acontece na vida desse cara, não dá.
Eu só acho que, assim, minha única crítica é essa coisa de tudo magicamente resolve. Então eles constroem 6, 7 episódios um negócio, você fica lá, meu Deus, como ele vai sair disso? Como ele vai sair disso? Como ele vai sair disso? Mágica, ele
foi
saiu
muito,
disso.
Foi muito anticlimática a morte do Jordan Chase, né?
Nossa, meu Deus, ele é um vilão e pá, meu Deus, me estressei e matei, sabe?
Todo mundo sabia que o Dexter eventualmente ia matá-lo, né, no final das contas, normal. Se a Lumen não tivesse sobrevivido, ia ficar uma coisa meio déjà vu. Pô, agora toda mulher que ele se relaciona vai morrer. Eu acho que se a Lumen tivesse morrido com a Rita, ia ficar uma coisa muito déjà vu.
Eu acho que eles tiveram, na quarta temporada, um grande antagonista, certo? Como eles faziam sempre, era um antagonista pro Dexter, ele ficava... O círculo era esse. Beleza, uma fórmula que funcionava. Tirando a terceira temporada, com aquele cara horrível, mas... Beleza. Aí o que que eles pensaram? A grande novidade dessa temporada seria o quê? Fazer mini antagonistas, entendeu?
Pra um grupo, ele... né, na verdade?
É, tipo, diminuir, não ter um cara que era nosso vilão. Só que aí eu acho que é bom, foi bom mudar a fórmula, a gente já não sabia, ele tava sendo pego de vários lugares. Mas assim, o problema é, eu acho que eles também se perderam, porque eles tinham uma fórmula fácil, eu acho que eles se acomodaram nessa. Tiveram sorte pra mim na quarta temporada, porque o John Lithgow lá era fodástico. Claro que o personagem era ótimo, mas o cara era muito bom. E eles pensaram, não, a gente não pode fazer isso de novo, porque nada supera. Então vamos colocar o Queen atrás dele, vamos colocar, entre aspas, a Deborah atrás dele. E aí pra mim, a grande sacada era colocar a Deborah atrás dele de alguma maneira. Não diretamente. E eles perderam toda essa oportunidade, sabe? Aquela hora que ela fala, ah, agora eu fiquei a temporada toda atrás de vocês, o casal lá de vigilantes, e agora eu simplesmente vou deixar passar. Foi muito anticlimático. Foi, meu Deus, pelo amor de Deus, você tinha a chance agora de, não dela ver o Dexter, mas ver a Lumen, por exemplo. E aí ser o cliffhanger pra próxima temporada.
Ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Poxa, se aquela menina tava andando com o meu irmão,
será que era ele? E aí ela podia sumir, a menina podia ir embora, e podia, sabe?
Então, eu gostei de não ter um cliffhanger. Eu acho que essa foi a maior crítica que esse episódio recebeu, mas eu acho que é bom pra série também, porque... Todas as últimas temporadas tinha isso, né? Uma coisa puxando pra outra. E é natural de série mesmo, o final de uma temporada, deixar um enigma pra gente. Mas é bom, porque agora eles vão poder começar tudo do zero pra fazer uma história nova.
Abre muitas oportunidades, né? Você fica com tudo muito...
Mas você não acha que eles encerraram? Eles criaram toda uma história do Queen mesmo. Eles, sabe, colocaram... Forçaram essa história da Deborah, do Queen, de não sei quem... Pra simplesmente jogar fora no último episódio. Não é que eles jogaram, eles foram descartando as possibilidades ao longo da temporada. Eles no último episódio, não, nada disso valeu.
Então, mas o bom do Dexter é que eles conseguem trazer os elementos de volta mais pra frente, né? Não seria a primeira vez que eles fariam isso.
Eu senti isso também, apesar de eu nem assistir e tal, eu também senti essa vibe meio, vamos resolver tudo porque não dá pra alongar mais.
É, eu acho assim, até comentei com o Kai, a gente tava falando da Babá, né, que aquela atriz que era de The Tudors, muito boa, certeza que ela tem alguma coisa por trás, e a gente ficou naquela expectativa, passou o primeiro, o segundo, o terceiro, e ela simplesmente não fez nada, não fez nada, meu Deus, ela trouxe os filhos do cara de Orlando pra lá, sabe, pra Miami. E aí eu até pensei, será que eles tinham uma ideia no começo da temporada pra ela? Porque teve episódios que passou um período grande, tipo, 30 minutos, exagerei. Mas passou um tempo com a entrevista, com a procura, sabe? Não é que ela simplesmente surgiu, aquela ali é a babá do menino, sabe? Teve toda uma história pra ela. E simplesmente não usam ela. Eu acho que no começo eles até poderiam ter uma ideia de uma história pra ela, de um arco pra ela. E acho que eles não mudaram de ideia no meio do caminho, só isso.
Pra vocês verem, eu não sei nem que babá é essa, porque eu acho que ela nem aparece nesse episódio.
Ela aparece, mas é tipo, ela não tem nenhum destaque.
Ela é só figurante, sabe? Não consigo entender, gente.
Ela deve ser uma figurante que ganha muito bem, né?
Ou dorme com o diretor. Pronto, falei.
Talvez tenha a ver o fato de que a série mudou de showrunner, né? O cara que era o showrunner durante as quatro primeiras temporadas não foi o cara dessa temporada. E o cara dessa temporada tá saindo pra dar lugar pra outro. Então eu acho que o cara não agradou, né? E tá saindo fora e outro cara vai vir pra sexta. Talvez isso tenha alguma
relação. Mas vou te falar, não achei ruim essa temporada, não. No meio dela eu achei chato, não me dava vontade de assistir Dexter. Mas depois ela deu uma subida no fôlego que eu comecei a gostar de assistir os episódios.
Ela deu uma subida, sim, mas eu acho que ela perdeu uma grande oportunidade de dar uma entortada, assim, sabe? Porque eu acho que...
Exatamente.
Sabe? E depois que o Tolkien saiu da série, ninguém mais ficou na cola do Dexter dessa maneira. E, meu, é impossível, gente. Não perde um comportamento suspeito dele, não tem como.
É, teve o Queen nessa temporada, mas aquela coisa, né?
E aí, exatamente.
Mas aí eles perderam a oportunidade de fazer um plot bacana. Porque o Quinn também não é o melhor dos personagens.
Exatamente.
Nem o melhor dos atores.
Exato. Eles, não, eles colocaram uma pessoa ali só pra criar uma tensão, mas o cara não aguenta a pressão, entendeu?
Meu, ele era ruim até em Gossip Girl.
Pra ele ser pior que o Chuck Bass, quer dizer. Não consigo.
É verdade. Agora que eu tava pensando, quem que é aquele cara que eu conhecia? Ele fez Gossip Girl.
Aí, não falei? Falou em CW, ó quem aparece. Então, deixando os dramas e os assassinatos de lado, agora a gente vai falar de algo mais leve e que muita gente gosta e que vai ser tema da segunda edição da nossa Festa Blogor no Dynamite Pub, dia 22 de janeiro.
Aê!
Feito o merchan, a gente volta a falar da série. Meu, eu curti muito esse episódio de Ano Novo. Foi o único episódio inédito dessa semana. Foi recorde de audiência, como já era de se esperar. É. E vou te dizer, foi um episódio engraçado. Tem muita gente criticando o Big Bang, mas acho que esse episódio não merece críticas.
Porque a Amy Fowler lá não apareceu, por isso que foi divertido.
Mas eu gosto dela, eu acho tão legal.
Enquanto ela não aparecia a Six dançando com ela, ela sendo Blossom, pra mim não faz nenhum sentido. Sabe, não consigo aceitar.
Ah, eu
aceitar.
Gosto da personagem.
É que assim, precisava ter alguma coisa... Precisava descobrir que o Sheldon não era único, sabe? E é divertido isso, mas... Ai, nela querendo pegar o gostosão lá, que no final das contas tá com a... com a Penny de novo. Ah, beleza, é engraçadinho, mas esse último episódio foi muito engraçado. Eu
acho que essa personagem talvez sirva mais pra numa tentativa de agregar um público que eles não têm, o que é falho também, porque eu não vejo aquela personagem trazendo as nerds mulheres para ver o seriado.
Não.
Mas sei lá, não consigo ver por que ela tá ali, isso eu assumo, mas eu me divirto assistindo a participação dela.
É, até porque eu achei que tinha ficado bem claro que o Sheldon é assexuado e antissocial. Então pra que forçar isso, entendeu?
É, e mesmo com ela lá, ele continua sendo, né?
É, então o que, que ela tá fazendo lá?
Pois.
Fica a pergunta, responda nos comentários.
Agora, posso falar? Eu vejo aí as críticas, né, de Big Bang. Eu já fui um dos que criticou que tava chato mesmo. E, meu, tem que ver aquela coisa, né? É uma sitcom. O que, que as pessoas esperam também, né? Não dá pra querer que Big Bang Theory vire Fringe e tenha todo episódio um uou, nossa, que sensacional. É uma comédiazinha.
É entretenimento, gente. As pessoas não entendem.
É, sabe?
Isso.
Aproveita essas tardinhas de chuva de São Paulo, fica no sofá assistindo, comendo pipoca, sem intenção nenhuma.
Blossom, de repente, entrou pra dar uma nova dinâmica pro pessoal, assim, pro quarteto.
Mas, Ana, ela não traz muito elemento, porque ela quase não fica junto com os outros participantes. É ela com o Sheldon, basicamente. A grande sacada, a grande intenção deles é ela ser um reflexo dele, mais ou menos. Só reafirmando o posto de que ele é estrela e os outros não. Pra, a meu ver, é isso, sabe?
E ele é, gente.
Ele é. Não, eu não tô falando que isso é ruim. É que nem o Barney, sabe, em How I Met Your Mother, entendeu? Só que com eles pararam de dar foco pra ele, sabe? Porque tava muito ofuscando, tava muito feio, sabe?
Tava muito feio. Daqui a pouco a mãe não seria mais casada com o Ted, seria casada com o Barney, né?
É, só se fosse, sabe?
Ô, JV, e você que é o nerd que faz nerdice, você não vê, você não acompanha todos os episódios?
Não,
de Big Bang,
eu assisti,
né?
O comecinho da primeira temporada e no fim eu acabei parando. E eu assisti esse episódio, eu gostei muito, achei divertidíssimo, adorei ver eles vestidos de Liga da Justiça. Aquela cena final do Sheldon correndo pro Grand Canyon, eu ri muito daqui.
Muito bom, né?
Mas, eu não sei, eu, como eu já falei, eu tenho um problema com sitcom, sabe? Eu não aguento risada enlatada, tipo, você tem que rir agora, sabe? Eu não, aí eu acho que por isso eu não continuei assistindo a série. Mas é uma série muito boa, que eu tenho vontade de ver, sim, mas por esse probleminha meu, eu acabo não assistindo tudo.
É, eles podiam, quem sabe, com essas coisas de TV digital, a gente não consiga mais pra frente cortar o left track.
Nossa,
né?
Eu não aguento, eu acho muito forçado aquele negócio, não dá.
Mas é um left track ou é gravado com plateia? Porque tem uma diferença, né?
Não, o deles é com plateia.
Ah, é?
Eu acho assim, pra mim, Friends funciona, porque eu sei que é uma plateia que tá ali e o pessoal ri porque realmente foi engraçado. Tem algumas piadas que eles fazem que o pessoal não ri, fica meio no vácuo, assim.
Um bate-palma.
Mas pra própria produção é bacana. Por quê? Porque eles conseguem testar a piada antes de ir pro ar e conseguem. Muitas vezes são reescritas na hora, sabe?
Exato.
Então, pra quem tá produzindo, é interessante. Agora, realmente, quando é gravada, aí fica estranho.
Não, por isso que eu perguntei, assim, se é uma coisa gravada ou se é com plateia, né? que a plateia que ri. Porque se é a plateia que ri, eu acho que não atrapalha tanto, assim.
É porque tinha, nesse episódio mesmo, tinha umas certas horas assim que estavam rindo, que eu não achei graça, por exemplo, sabe? Então, beleza. Uhum.
Mas eu acho que quando você tá lá, você deve ver graça em tudo. É tipo assistir Sai de Baixo. É, quando você tá vendo Sai de Baixo em casa, não tem graça. Mas quando você tá lá no teatro, é outra coisa.
É, outra experiência, na verdade.
Sim,
né?
Você tá animado só por estar lá. É outra história.
É, fica mais propício a dar risada e tudo mais.
E você não ganha um lanchinho no final, se você não ri, né?
Então tem que rir, né? Vamos rir.
Tem que rir.
Então, nerds, vocês que gostam de Big Bang Theory e de tudo que é nerdice da internet, além de ler o Tumblr do JV, você tem que ir na Festa Blogô. Dia 22 de janeiro, a gente vai estar lá com uma Mulher Maravilha na porta, né, Li?
Gostosona do nível Penny, e a gente promete.
Gostosona. Gostosona! Quem viu a cheerleader da primeira edição sabe do que a gente tá falando.
Vamos lá, é a chance, hein, Brasil, de ver uma mulher tão gostosa perto no mesmo recinto com você, a porta fechada. Se joga.
E vai ter uma galera gigante que vem conferir a Campus Party, porque a Festa Blogo vai acontecer na mesma semana. A Campus Party começa dia 17 e termina dia 23. A gente sabe que dia 22 e 23 a Campus Party é mais murchinha. Já estive no evento e sei que sábado e domingo é mais devagar. Então aproveita o sábado, faz lá o seu oba-oba final e de noite se joga na Blogô, pode beber todas e dormir no seu acampamento domingo o dia inteiro. Você não vai se arrepender.
Venha.
Vem, gente. Vem. Rápido, Ricardo!
Vem, gente!
Gente, essa temporada de The Office me faz tão feliz, mas tão feliz.
Tá boa, hein?
E eu tô pra dizer, aquela cena do episódio de Natal, aquela sequência de cenas do
White,
com as perucas, é uma das melhores coisas que eu já vi na televisão.
O melhor é ele explicando por que ele precisa de uma peruca pra cada pessoa, né? Tipo, um dia vai ser o último, né?
Eu achei a melhor
Mano,
parte.
Mano, como
também.
Eu ria! Eu acho que eu tive uma crise de uns 3 minutos. Eu parei, dei um pause, liguei pro telefone da Hannah, só que ela não me atendia, porque eu queria compartilhar o momento. E eu ria, e eu ria, e eu ria. Aí eu dei replay, aí eu ria, e eu ria.
Eu já tinha visto você falando dessa cena, então eu já assisti meio que preparado, né? Falei, cara, cadê a cena da tal da peruca? E eu não assisto The Office, né? Então eu falei assim, não, preciso ver a tal da cena. E na hora que eu vi, eu não esperava aquilo nunca, sabe? Eu ri muito também dessa cena, e acho que foi a melhor do episódio, apesar de ter a menção honrosa de Woody do Toy Story no episódio.
Ah, é verdade. Meu, eu sei que eu voltei porque eu pensei assim, mas eu quero ver quem tava sentado na cadeira da Penny, se era ele mesmo. E aí voltava, e aí eu ria com a cara dele imitando a Penny.
Eu acho que...
A Penny não, ó, a Penny, tô louco. Imitando a Penny.
É claro, não tem jeito.
Não, ele realmente, pra mim, pareceu ser o melhor, assim, do seriado. Como é um seriado que eu não assisto, aquele final dele falando, assim, do medo e não sei o quê, que é o real, verdadeiro espírito de Natal, também foi muito bom.
E aí volta aquela questão, né? Se é ele que vai, teoricamente, substituir a saída do Steve Carell, sabe? Porque eu fiquei muito vendo essa sétima temporada esperando um encaminhamento pra alguém novo, pra ocupar o lugar dele.
Na verdade, assim, seria o natural, né? Vamos dizer assim, porque ele sempre foi o segundo, vamos dizer assim, número 2, né? Até dentro do escritório ele se acha o número 2 e tal, né? E seria um só que eles estão testando ainda, né? Eles já deram episódios especiais pro Andy, agora eles deram destaque pro Dwight, então acho que eles estão testando pra ver o que eles fazem. Eu acho que não tem nada decidido ainda.
Mas o Dwight não adianta, cara. Você não precisa escrever nenhum episódio especial pra ele. Ele se destaca no episódio especial dos outros. É muito bom.
Mas ele não seria um bom chefe, entendeu? É isso que eu tô querendo
dizer. Não, como chefe, não. Eu acho que ele tem que ser a estrela da série, não o chefe.
E vocês entenderam por que a Holly Flex tá voltando lá?
Eu acho que é pra dar um closer pro Michael, vocês não acham, não?
Você acha que eles vão ficar juntos e eles vão embora?
Eu acho que ela vai ser o motivo dele ir embora da série.
Será?
Eu acho que sim.
Eu li alguma coisa sobre isso também.
Eu gosto tanto dela. E é tão estranho ver ela agora, porque eu vejo em Treatment.
É, eu ia falar a mesma coisa.
Séria e é super tenso o personagem dela e tudo mais. Aí chega ela toda tirando sarro, fazendo rap com ele. Eu falei, gente, todo mundo tá errado.
Aliás, já foi estranho ver em Treatment com ela.
É, mas depois você se acostuma.
Nos primeiros episódios eu ficava, não é possível. Ela vai rir, qualquer hora ela vai começar a rir.
Primeiro mas você se acostuma com ela toda, né? Você tem que se acostumar com ela séria em Treatment, né? Porque você tava acostumado em The Office. Aí agora você tem que fazer toda uma...
É difícil.
Uma readaptação, né?
Só uma coisinha ainda da cena do Dwight, o muito bom da cena da peruca é como ele compõe os personagens, né? Porque você vê o Stanley vira com uma palavra cruzada na mão. É muito bom, cara. A, como que chama a bêbada? Eu sempre esqueço. A Meredith. Né? Ela vira com aquela cara de louca já.
Ah, excelente, não adianta, né?
Ai, gente, assista. Ó, se você não vê The Office, pelo menos procure essa cena no YouTube.
Mas uma é muito coisa boa. Eu não assisto The Office e recomendo a cena.
Mas uma coisa que The Office tem muito é bons personagens, assim, e que não precisam um dos outros pra viver, sabe? Tipo, eles têm histórias e isso, caracterizações muito bem feitas.
Normalmente, as séries que têm um elenco muito grande, elas têm dificuldade, né, em dar espaço pra todo mundo e tal. Exato. E The Office, apesar de não ser muito centrada em, né, nesses outros personagens, você sabe que eles estão ali, e quando eles têm um pedacinho de cena, assim, 30 segundos, meu, eles usam aquilo e te fazem rir e são personagens completos, não é aquela coisa capenga, né?
É o caso do Creed e da Meredith, né? São dois personagens que pouco aparecem.
Isso, tem um personagem que entra, faz uma piadinha e sai e fala, ai, que bosta, só pra, né? São personagens bem feitos, eles têm personalidade, eles têm uma história, e quando eles aparecem, são muito engraçados,
é. E outra, talvez até o segredo deles serem tão bons é isso, porque a gente vê uma das. A gente tava falando de Big Bang Theory, uma das grandes reclamações é que a série ficou sem graça porque ficou só no Sheldon, né? E tem personagem que é muito engraçado porque ele entra naquele momento que combina com a personalidade dele e ele solta aquela line que faz toda a diferença e você ri muito e acha engraçado, mas que talvez se. Eu queria muito que dessem mais espaço pra Meredith em The Office, mas ainda bem que não dão, porque ela, nos momentos chaves dela, acaba sendo engraçado. Talvez mais do que isso não fosse tão bacana.
Tem essa também.
Verdade.
Chega, né? Já tá no fim do ano, ninguém quer saber de escritório. Vamos pra próxima.
Vamos cantar, dançar, que a vida é uma festa agora no final do ano. Vamos falar de Glee.
É, eu tenho acompanhado, gostado do que eu assisto, mudei minha linha de raciocínio sobre Glee e parei de encasquetar com essa coisa de, a série não tem roteiro. Eu acho que ela tem roteiro porque ela se propõe e eu tô gostando muito de algumas iniciativas que eles estão tendo nesta temporada, como o fato do Kurt estar com mais espaço na série. Eu acho que eles conseguiram adicionar um draminha que eles não tinham conseguido até então, uma história que prossegue aí por alguns episódios, né?
É verdade, o episódio, assim, chato pra mim sobre o Kurt, são dois episódios, assim, que eu acho que foi o Never Been Kissed e o Firk. Eu acho que essa transição do drama da Queen pro drama do Kurt fez muito bem pra série, porque além do... A Queen é minha personagem favorita, mas o Kurt, ele é... O Chris Colfer, ele é um ator muito bom, ele tá segurando muito bem as cenas que ele tá fazendo. Essa questão de bullying é uma coisa que, queira ou não, tá em voga, tá todo mundo falando disso, e eu acho que tá fazendo muito bem pra série tratar sobre esse assunto.
É, eu acho que o mais sensacional de Glee agora é realmente parar pra tratar disso. E ela sempre fez isso na primeira temporada, só que de forma mais tímida,
é, né?
Eles discutiam a presença do pessoal com síndrome de Down. Eles têm dois atores com síndrome de Down nessa série. Uma que, inclusive, é idosa, uhum. E você não vê muita gente discutindo idoso com síndrome de Down. Parece que síndrome de Down desaparece quando a pessoa faz mais de sei lá, 20 anos.
É, mas é que também síndrome de Down tem um problema, né? As pessoas que normalmente têm síndrome de Down não vivem tanto.
Não tem um tempo de vida tão longo. Mas hoje a gente tem uma qualidade de vida melhor e já acontece em alguns casos.
Exato.
Né? E eles tocam nesses assuntos que a gente não vê por aí, né? Que série adolescente, tirando Dawson's Creek, que trazia adultos no papel de adolescentes, que outra série você vê aí com um gay adolescente? Não tem tanto assim, né?
E falando da síndrome Down de novo, a menina que faz a Beck, ela é muito divertida. Ela solta umas frases assim, a lá, a Brittany, ó, nas horas, assim, que eu ri muito. Naquele episódio...
Ela é tão fofinha,
do Rocky Horror, que ela fala que ela quer cortar o Will, acho que... Todo mundo quis concordar com ela, sabe?
Não, é muito bom, é muito bom. Eu gosto da participação dela e da irmã da Sue Sylvester também. É. A única coisa que eu não gostei dessa temporada foi o episódio da Gwyneth Paltrow. Eu achei um dos mais chatos da temporada inteira. Eu dormi, confesso. Apesar da personagem ser muito boa.
É, o episódio realmente foi meio chatinho. Mas é o episódio que tem minha performance favorita até hoje. Que é aquela final de Singing in the Rain e Umbrella. Eu achei muito bem feito. Eu acho que só por isso o episódio já valeu a pena.
Ah, eu gostei, mas a minha favorita ainda é Vogue com a Sue Sylvester. Nada bate.
É, então, meu problema com Glee, assim... Eu gosto, é o que eu falo, que eu concordo com o Caio, esse negócio assim, ah, desencanado, roteiro, isso é uma série legal, entretenimento, aquilo que a gente tava falando anteriormente. Mas às vezes eu tenho a impressão de que a série tomou um espaço na mídia, uma importância, milhões de indicações de Globo de Ouro que a gente até discutiu nas colunas aí, no box, e aí ela se vê, eu acho, com uma posição de, ah, eu tenho que conversar com a sociedade, eu tenho que ser um ponto de discussão. E aí insere um monte de tema, é bullying, é... E é legal, é válido. É válido até um momento enquanto cabe na série, entendeu? Às vezes eu tenho a impressão de que, tipo, eles ficam entre vamos ser bobinho e cantar e vamos ser sério e falar de assunto sério. E mistura, e pra mim fica irreal, sabe? E não só, tudo bem. Série também pode ter fantasia, óbvio. Isso funciona em Glee. Mas até que momento isso não fica desconexo, sabe? Uma hora eles estão lá cantando Britney Spears e ralando a bunda até o chão e beleza, isso é legal. E depois eles estão, ai, falando sobre bullying e sobre... Eu não sei, às vezes pra mim parece um pouco forçado. Não por causa da série, do princípio da série, mas do tamanho que ela acabou tomando.
É, eu entendi.
E aí, nossa, agora tudo. Então a Glee é a voz do jovem. E aí você investe dinheiro, você coloca Gwyneth Paltrow, um monte de gente fodaça que aparece na série.
Não, então, aí eu já vejo diferente. Aí eu vejo. Tem muita gente querendo participar de Glee, né? Aí eu não acho que eles investem dinheiro. Eu acho que eles se aproveitam mesmo disso. Mas eles têm mesmo esse poder e eu acho legal quem tem esse poder se preocupar com essas coisas. Fica meio estranho mesmo, uma hora você tá lá rindo pra caramba, de repente você tá chorando vendo Glee. E vou te dizer, nos últimos episódios eu tenho chorado em todos.
É verdade, cara. E assim, essa relação tá muito presente na série mesmo. E eu já falei até que eu vou parar de assistir Glee, porque normalmente eu assisto na hora, no meu almoço, no trabalho, e eu fico chorando lá no meio de todo mundo. Tá ficando feio já isso.
Tá ficando feio, hein? Melhor ver em casa.
Assim, é uma crítica que não é, entende? Porque a série tomou um tamanho que é interessante poder veicular certos assuntos que realmente não apareciam na televisão. E isso é bacana. Coloca personagens que colocam
pra discutir. Sim, é, eu entendi o que você falou, mas essa questão de prêmio mesmo, eu concordo contigo. Eu acho que ela não deveria ter tanta relevância nesse aspecto.
Sabe menos, entendeu? Ela tá na segunda temporada.
Ela não faz uma discussão a ponto de concorrer a tanto prêmio assim.
É, de ser...
é legal discutir, mas eles não aprofundam a ponto de ser considerado melhor nisso ou ter tanto destaque.
Assim. Eu também concordo. Eu acho que eu concordo com o que vocês falaram sobre entretenimento. A Glee, pra mim, é entretenimento, sabe? É série pra assistir.
É uma piada grudada na outra.
Exato.
É isso.
Meu medo é que, às vezes, acho que as pessoas... se levam muito a série, sabe? Ai, meu
Mas
Deus,
eu gosto
falou,
desses
sabe?
Momentos que... tem um certo drama, tem uma certa emoção, sabe?
Eu acho que...
Ah, eu gosto muito também.
Falando, assim, da premiação bem rapidamente, eu acho que justo o Globo de Ouro, que sempre foi um prêmio mais respeitado, porque vem da crítica, né? Que é a imprensa estrangeira em Hollywood, então por isso era um prêmio mais respeitado, acabou dando essa pisada de bola e indicando Matthew Morrison e Lea Michele, que, pelo Deus, né? Alguém me ajuda a entender isso.
Eu já falei na Beatbox, né? Eu acho... Globo de Ouro.
Eu acho que
você já arrumou até uma hater, né?
Ah, várias. Adoro.
Pois, eu acho que é o hype, gente. Eu acho que acaba contaminando, entendeu? Como contaminou a maioria das pessoas da próxima série que a gente vai falar também.
E vai ver por isso que faz tanto sucesso e agrada tanta gente. Não tem história, não precisa pensar. Assiste, ria, chore, se emocione e vai assistir o que vier depois na Fox.
Não é um produto... com qualidade pra fazer pensar. É um produto com qualidade pra fazer entreter.
Só um detalhe sobre Glee também que a gente ia falar também, sobre o episódio de Natal. Gente, tem como não se emocionar naquela cena do Art andando?
É, ali foi bonito. Foi ali que eu chorei naquele episódio.
Eu sou muito sem coração, eu não chorei, não.
Ah, eu chorei no casamento dos pais do...
Também não chorei.
Do Kurt com
eu
o
também.
Finn. Chorei nesse dele andando.
A Heather Morris, ela foi contratada pra Glee pra ser dançarina, beleza. Ela, naquela cena, ela passou uma verdade naquele sorriso dela quando ele começa a andar, que ela faz uma cara de, tipo assim, ela tava emocionada de verdade, que eu não consegui, sabe? Eu olhei pra cara dela, assim, ela ficou meio dando uns pulinhos, assim, sabe? Dele, o Art levanta, também naquela hora que ele levanta, assim, que tira o corta da cara da Tina e mostra ele andando, assim. Que eu falei assim, putz, Glee é muito massa, sabe? E no que se propõe, e ela se propõe e faz muito bem. Eu gosto muito e eu vou parar por aqui, né?
É, e só pra terminar, também chorei com a parte da Beast, gente. Ô, personagem boa.
É verdade. Ah, eu tinha até esquecido dela, mas ela é muito boa. Desde o episódio do Never Been Kissed, que ela vem ganhando esse destaque. E eu acho muito legal, porque o outro treinador, ele não teve destaque nenhum, tanto é que ele já até saiu da série.
É.
E dessa vez eles estão aproveitando muito bem esse novo personagem. E é um personagem que dá margem pra se falar de novo sobre bullying e essas coisas que Glee tá se propondo agora.
E agora a gente vai falar de Mortos Vivos. Muita gente quis morrer depois de ter visto aquele season final e não quis ressuscitar, né?
Exatamente.
Que pataquada foi aquela, IMC? Tava até te respeitando, mas ó, depois daquilo...
Olha, eu só sinto muito por terem tirado Rubicon do ar e colocado The Walking Dead. Porque Rubicon tava encontrando seu ritmo, fizeram 4 episódios finais assim muito bacanas e eu nunca vou saber o que vai acontecer.
É, eu nem fui ver o que faltava de Rubicon por conta disso. Tipo, de que adianta? Já cancelaram mesmo?
Os 4 episódios finais são muito bons. E aí vem The Walking Dead, né, botando pressão, fazendo um piloto, assim, realmente de qualidade indiscutível, é muito bom o piloto. Mas aí depois você começa a ver um episódio que traz um personagem que some, aí outro episódio que não acrescenta nada, e mais um. E é uma série sobre pessoas, as vivas, né? E só que você não sabe de onde aquelas pessoas vieram, o que elas estão fazendo, como elas são, porque não tem um aprofundamento nisso. E, assim, você sabe que tem muitas tensões no ar, principalmente no triângulo amoroso ali, né?
E nada se resolveu.
Não tem alma, sabe? É todo um bando de morto-vivo mesmo. Não tem
Mas
alma.
Será que...
É, realmente,
que
é uma série zumbi, não tem alma.
Mas será que não se resolveu só porque foram poucos episódios, sabe? Quando eu fiquei sabendo que a série ia ter só 6 episódios, eu falei, putz, só...
Então, isso é uma discussão que eu tive, até eu escrevi um texto gigante, um desabafo mimimi lá no box, que teve muito comentário, muita gente concordando. Essa questão de 6 episódios, primeiro que é uma proposta do canal, eles escolheram ter 6 episódios, então saiba lidar. E na Inglaterra eles só fazem séries de 6 episódios e eles conseguem muito bem contar uma história em 6 episódios.
Misfits.
Não, e outra, uma que é perfeitamente The Walking Dead, sem zumbi, não precisaram do zumbi, e fizeram uma história muito melhor, Survivors. Não sei se vocês assistiram, é uma série inglesa da BBC também, que fala sobre um mundo pós-apocalíptico devastado por um vírus, não transforma ninguém em zumbi, a pessoa tem uma febre e de repente ela morre. E é isso que acontece, algumas pessoas ficam vivas e aí não tem mais lei no planeta. É um clima bem zumbi sem ter zumbi, e a série é fenomenal. E eles fazem episódio da semana, sempre, e eles conseguem controlar o telespectador de uma maneira que The Walking Dead não chegou nem nos 10%. Não faz você levantar da cadeira quando você tá assistindo, do sofá, da cama, sei lá. Você não se emociona, não tem... Poucas vezes teve isso.
É, em Walking Dead teve uma cena só, que assim, que eu posso falar que foi emocionante, que foi quando eles encontrou o carinha lá, o principal, encontrou a família dele. Pra mim, foi a única.
Sim, aquilo foi muito bacana mesmo. O episódio piloto abre com aquela cena da menininha zumbi, parece que eles vão, né, nossa, criar polêmica, olha lá, estão matando uma menina zumbi logo nos 5 primeiros minutos. Fizeram maior alarde e não deu em nada. Eu torço muito para que a segunda temporada seja boa e tenho fé porque demitiram todos os roteiristas.
Olha, eu no final ali, no season finale, eu como entretenimento, eu fiquei até entretido assim, sabe, falando bem a verdade, porque aquele final ali eu achei meio tenso. E ali, assim, apesar de não ter aprofundado como a gente tava esperando, ali eu falei assim, putz, não vai aprofundar nada, vai ficar nisso mesmo. Aí eu entrei no episódio já no que tinha, né, e eu acabei gostando um pouco do final, sabe, aquele final foi tenso, eu falei, putz, como é que vão escapar disso? Mas eu gostei um pouquinho, tipo, eu não tava tão revoltado, assim, depois que eu li o texto, eu fui entender melhor, assim, como vocês estavam pensando, mas eu gostei um pouquinho.
Ai, foi uma salada essa temporada, não deu pra entender nada.
Eu não critico a série, assim, tipo, foi tudo uma merda. Ela teve bons momentos, ela conseguiu entreter, ter alguns momentos de tensão, de te deixar, assim, apreensivo e tal, mas eu acho que pelo potencial, até do material que ela veio, né, que é a comic, ela tinha muito mais, né, pra fazer, pra desenvolver.
Eu não cheguei a ler os quadrinhos, mas uma
ela
coisa que eu senti...
ficou muito aquém do que ela podia, né?
Uma coisa que eu senti falta, assim, no season finale foi um cliffhanger também, né?
Chega a ser meio arrogante, né? Tipo, você acaba a primeira temporada sem um gancho, tipo, você não é Dexter, você não... Você começou agora, acorda, faz alguma coisa aí.
Você tem 6 episódios, que já é pouco pra fidelizar uma audiência, né? Pra chamar a atenção de uma audiência. Aí você termina uma temporada sem um gancho, meu, daqui a um ano, sinceramente, eu não tô nem aí pra The Walking Dead. Não tem nada que eu tô curiosa, assim, sabe? De falar, puxa, será que vai acontecer agora?
E a segunda temporada só vão ser 6 episódios também?
Não, a segunda acho que já confirmaram 12 ou 13 episódios. São mais. Eu vejo isso até, parando pra pensar, né? A gente discutiu quando tava falando de Dexter, que Dexter terminou sem cliffhanger e agora eles têm a oportunidade de começar tudo de novo. E eu não gostei dessa primeira temporada de Walking Dead mesmo. Então, na minha cabeça é aquela coisa. Vamos demitir todos os roteiristas, não vamos fazer cliffhanger e vamos começar essa porra tudo de novo. Tomara que seja isso, que aí eu acho que eles conseguem entrar num caminho talvez mais certo.
E assim, gente, eu não vejo, eu só vi o piloto, então, mas a pergunta é, se eles têm já uma história em quadrinhos, né? Um comic book, um tipo de sucesso consolidado. Por que que eles vão querer recriar tudo de novo? Por que não seguiu desde o começo?
Eu acho assim, você chega uma hora, esgota o material, usa tudo de bom que você tem, tem ideias geniais, monta, traga pra televisão. Se não é o caso, não arrisca, né? Tem tanta coisa boa ali que dava pra aproveitar.
Eu acho que a gente pode usar Dexter novamente como exemplo. A primeira temporada de Dexter é basicamente o primeiro livro, né, que deu origem à série, que é Dexter, a Mão Esquerda de Deus, aqui no Brasil. Então, assim, eles fizeram quase que fiel ao livro, linha a linha, porque eu tô lendo o livro agora e eu tô percebendo isso. E aí, na segunda temporada, eles já começaram totalmente numa nova direção. Então eles fizeram o quê? Eles sedimentaram uma coisa que já estava pronta, né? Trouxeram aquilo para a audiência para fidelizar mesmo. O público consolidou, fez sucesso, agora a gente pode fazer diferente.
Essa discussão aí, teve bastante gente mesmo, eu acompanhei pelo Twitter, pelas redes sociais, falando, porque só porque tem quadrinho tem que ser tudo igual. Não, não é essa a questão. Mas é manter a qualidade, né? Se você vai fazer uma coisa nova, pelo menos tenha mais certeza do que você tá fazendo. Ninguém tá pedindo pra ser igual. E até quando você faz uma adaptação, seja de um livro, ou seja de uma outra série, que é o que acontece muito hoje, né? Versão americana. Você vai trazer o que é melhor, você vai criar coisa nova, nunca vai sair igual.
Claro, sem dúvida.
Mas você tem que ter o compromisso de buscar alguma coisa que seja mais, que pelo menos faça sentido, porque tem coisa em The Walking Dead que não faz. Depois, quem quiser ler o texto lá, eu deixo lá no link do podcast. Tem um meu, tem um da Camis também, falando sobre o assunto. Vai dar pra quem não assiste a série entender um pouquinho do que aconteceu. Mas acho que é isso, né?
Acho que falamos o geral da série mesmo.
É isso, nesta edição vocês ouviram aí os comentários da Ana Emílio sobre essas séries junto conosco. Para seguir a Ana Emílio no Twitter é @AnaEmílio, certo, Ana?
Bem simples assim.
Simples, não vou dizer que é fácil porque não é o caso.
Ai. Alguém vai ter os textos tesourados.
Tô de boa, pode bater na minha cara ultimamente.
Oi, pode bater na minha cara. Você tá dando material, hein? E também a presença do JV, @JVFreire, também, ó. Facinho pra seguir, né? Facinho pra seguir, gente. JV Freire.
Isso aí. E não se esqueçam da Caixa Preta toda segunda-feira aqui. Do nerdfaznerdice.tumblr.com. E é isso, né?
E da Top Term também, né?
Não, Top Term não.
Vamos fazer esse merchan completo, né, JV? Mas tá certo, tem que fazer merchan de coisa boa, né, Li? Aí, ó, a Lívia também tem coluninha lá no box. Daqui a pouco a gente vai ler uns comments que sua coluna andou recebendo, né, Li?
Ai, eu ganhei tanto hater, me sinto uma blogueira de sucesso, gente.
Aliás, Vamos fazer isso agora? Vamos lá atrás da trava de Blair, deixa a Anne e o JV aí e a gente vai lá conversar com a nossa musa, a nossa diva. Não, diva só tem uma.
É, bom mesmo. Vamos lá com aquela trava linda.
Bom, gente, obrigado pela participação de todos vocês e pra quem tá ouvindo, continua que agora tem os comentários do box. Agora que a gente já comentou todos os episódios que encerram essa Fail Season, a gente vai ler comentário que a gente recebe lá no box de séries, comentários variados que a nossa diva separou pra gente. Ela que esteve afastada, tá recuperada, Flor?
É, né, mudar pro Upper East Side dá, cansa um pouquinho, né? Controlar todos os meus escravos e tudo mais, mas já tô ótima, voltei.
Ah, querida, tá bom. Sabendo que a senhora tá morando no baixo glicério e tá querendo dar uma...
E essa voz aí, você já sabe, né? Da nossa querida trava de Blair.
Ah, meus amores, desculpa. Assim, geralmente a coeducação pede que a gente aguarde ser apresentada. Você não pôde ficar calada de ouvir essa diva do baixo glicério querendo dar uma de fina.
O que é baixo glicério, Jesus?
Vai saber, só ele, sabe? Porque ele que mora no baixo.
Só ela, né, meu amor? Não vai chamar o travesti.
Ai, desculpa.
Ele que você leva da mancada.
Desculpa. Querida, mas tudo bem. Querida, até eu que sou uma trava de rua, moro numa kitnet num prédio familiar na Rego Freitas.
Eu queria conhecer uma trava de família, porque trava de rua... Que, quais são as classificações de trava? Tem trava de rua e qual trava mais?
É uma trava que destrói família, só isso. Só isso é.
Destruo as famílias, mas eu sou uma trava familiar, querida. Eu, como vocês já devem saber, eu faço faxina no meu apartamento sábado à tarde, só de lingerie ouvindo Dolly Parton.
Toda aí de Bridge, né?
Toda, querida.
Ai, Desperate Housewife feelings aí.
Socorro.
Bota uma peruca vermelha pra fazer um look, eu já me sinto a Brissa, um colar de pérolas. Eu sou uma Desperate Housewife por semana. Agora eu tô numa vibe, assim, meio René, que na verdade é Wilhelmina, que é a mesma coisa. Então é só uma coisa, assim, dando um truque. Ela só mudou de endereço, mas é a mesma vagabunda.
Compartilhe da opinião, dois membros. E o que, que a gente tem de comentário, Li, pra trazer aqui para o podcast?
Esses dias foram meio turbulentos no box, mas antes a gente vai começar com os elogios e com as coisas boas, depois as mal comidas. Então, o primeiro Anderson comentou no post de Friends, assim, a troca do apartamento foi a pior coisa de Friends, pra mim foi um dos melhores episódios, um dos top 10. Imagina, melhor coisa de Friends. Realmente nunca tinha pensado, mas não há diversidade cultural no seriado. Eu creio que isso ocorreu porque o seriado foi concebido numa época em que a TV não era preocupada com esses temas. As comédias americanas eram para divertir e só. Seinfeld e Cheers também não tinham protagonistas negros ou minorias étnicas. Então, o que você acha, Travinha? Não tá faltando um protagonista travesti? Uma série de respeito da ABC Family?
Primeira coisa, assim, eu fui prestando atenção enquanto você lia o comentário do nosso coleguinha, e eu juro por Deus, eu me senti como se eu estivesse numa montanha russa depois de ter tomado um litro de vodka. Porque assim, juro por Deus, é a coisa mais geek da minha vida que eu já vi, uma pessoa fazendo todo um ensaio sociológico em cima de um estado. Mas, olha, mas assim, falando muito sério agora, eu acho assim, eu acho que os anos 90, no que se refere a séries, eu acho eles meio emblemáticos, porque foi a partir dos anos 90 que eles foram experimentando coisas e abrindo o leque de opções, de tipos de pessoas que eles poderiam que poderiam aparecer em seriado. É aquela coisa, eles botam lá o melhor amigo de um protagonista para aparecer em dois, três episódios para fazer uma espécie de um laboratório. Aí, de repente, se o americano médio não fica passado porque tem um negro, eles até no futuro tentam dar mais opções nesse leque, assim, de, digamos assim, de uma coisa
de
assim,
diversidade
mais...
mesmo, né?
Diversidade, é. E tanto é que hoje em dia a gente tá nos anos 2000, a gente tem um monte de coisa, né? A gente tem um monte
não,
de...
E mas nos anos assim... 90 tinha bastante dessa coisa de nessa série só tem negros e nessa série só
isso,
tem brancos, né?
Exatamente.
É, então, mas aquilo que eu te digo, então, eu acho que os anos 90, eles começaram... Ele
eu
foi
não
começou a partir daí, foi nos anos 90 foram o embrião de tudo aquilo que a gente tá vendo hoje nas séries. Mas eu concordo com a Diva que tá na hora da gente ter uma série só de travesti.
Uhul! Pra abrir o leque só da Nanny People, né, Brasil?
Opa. Ai, Jesus. Eu digo que eu ia assistir. Set
me free. A gente tem uma, outro comentário do Matthew Morrison, aquele delicioso professor de Glee, que ele vai sair em turnê na Primavera Americana. E a Dani comentou: eu não iria na tour dele, já acho que ele canta demais em uma série que é sobre losers da escola. E querer lançar um CD solo já é demais, né? Vocês acham que tá sobrando ego pra ele, só porque ele é delicioso?
Ai, mano, eu acho que é muito brega ator que grava CD. Eu acho.
Pronto, falei,
eu acho. Maurício Matar, que mais tem de exemplo?
Suzana Vieira acabou de lançar.
Gente, é muito brega.
Ela gravou aquilo numa churrascaria, porque é o único acompanhamento que tem um tecladinho bem do safado daqueles que a gente ouve em churrascaria. Eu fiquei passada. Eu juro, eu fechei os olhos e imaginei ela bêbada às 3 da manhã no portão falando: taca aí!
Taca aí! Oh, não, mas sabe o que isso parece? É que ela gravou, alguém gravou pelo celular o churrasco do Amigo Secreto da Globo e saiu gravando em CD.
Como que ela não cantou um tema final, né? De final de ano da Globo. Porque ai, isso ia ser triste.
Tomara que não tenha CD, música da Joana lá, não.
Simone.
Joana também é brega.
Ah, mas a Simone, pra mim, é o ápice do fim do ano. Você sabe que o ano vai terminar mal porque a Simone começou a tocar no Walmart.
O problema é que toca todo ano, né? Ou seja, sempre acaba mal.
E do tá? Tipo, pelo amor de Deus, a gente já entendeu. A gente tá feliz, vai ser um Feliz Natal. We got it. Sabe? Tipo, chega, já, acabou.
Tipo, coisa que me faz desejar que o ano acabe logo. Eu, se eu pudesse, eu tomava o calmante daquele Sossega Leão no dia 1º de dezembro e acordava só no dia 1º de janeiro, só pra não ser obrigado a ouvir Simone em vez especial do Roberto Carlos.
Mas vou te falar, eu não sei o que é pior, o CD de Natal de Glee ou o CD da Simone, viu, gente?
Tá pau a pau ali.
Bicha linda?
Tá me ouvindo?
Segunda bicha linda.
Tá me ouvindo?
Tamo te ouvindo, você ouve a gente bem?
Minha caralha, minha desculpa, porque assim, o povo que tá ouvindo o podcast não sabe, né? Mas aqui, a minha internet, ela é discada, eu puxei um fio, puxei um gato por ele.
O único gato que eu puxei foi os machos, alô.
O único gato que eu tô puxando ultimamente é esse do fio mesmo, porque tá babado. Daqui a pouco, quem vai ter que pagar pra fazer os programas sou eu, não os clientes. Ai, que raiva! Ai, eu tô muito revoltado. O povo que tá ouvindo não sabe, mas a minha internet tá caindo tanto.
Você tá revoltada?
Tanto. Puta que pariu.
Você
puxar gato de orelhão público é uma merda. Tô revoltado, tô mais indignada que a garota da Laje.
Não preencheu o requisito.
Mas então, eu vou falar rapidinho. Ai, pronto, voltei. Mas, ó, a gente tava falando de tradições de Natal, que são o ó, de coisas assim que são constrangedoras, mas não tem nada mais constrangedor do que a Mariah Carey aparecendo num programa com um corpinho de Aretha Franklin pra lançar um CD que na capa ela tá com um corpinho de Kate Moss.
Agradece o Photoshop.
Falando em tradição de Natal, ô Trava de Blair, você curte levar rabanada pros outros comer na ceia? Como é que é aí na tua casa?
Na verdade, assim, é uma troca de Natal. Minha tradição de Natal, ela tem a ver mais com uma coisa, assim, de trocas. Eu,
muita troca, né?
Eu libero a rabanada e o povo entra com o peru.
E a rabanada é molinha, é molhadinha, ai, como é?
Às vezes ela tá mais molinha, às vezes ela tá mais encorpadinha, depende muito de...
Se o peru tiver seco, você põe KY, não é isso?
Eu já ia perguntar se a rabanada tiver seca, se ela põe manteiga pra
ela. Na falta de manteiga, a gente faz a rabanada até com saliva, viu?
Já entendi. Qual que é o próximo comentário?
A gente usamos o que temos.
Mas sabe que a gente tava aqui todo revoltado, reclamando do gato. E o que teve de gente revoltada no box essa semana, não sei. Muito mal comido. Eu não sei, muita gente que não é muito feliz no amor, né? Não consigo entender.
Você sabe que eu acho que o fim de ano mexe com as pessoas, né? Elas começam a fazer uma retrospectiva do ano e viram que. E aí elas conseguem chegar que elas são as filhas de umas putas que na realidade não porra nenhuma o ano inteiro. Aí ficam revoltadas e querem descontar nas pessoas que têm luxo, glamour, riqueza e sedução no corpinho que somos nós, evidentemente.
Lógico, eu tinha entendido isso.
E apesar, Travinha, da gente ter recebido um monte de comentário bacana, a gente decidiu só ler os mal comidos pra tirar sarro, o que é mais divertido, né?
A gente acaba de fuder com a vida desse povo.
É a única foda que eles vão ter. Então, o Rich comentou no post do Raoni sobre o fim de House assim: acho que essa foi a pior matéria que eu já li na vida. Muito ruim mesmo. Minha vida seria mais feliz se eu nunca tivesse lido isso aí. Tomara que a minha memória jogue esse texto terrível na lixeira. Só um comentário. Esse tipo de analogia nerd é mal comido e virgem, vai, me diz.
Não, primeiro que ele não entendeu nem a proposta da coluna, né? Que é uma brincadeira gigante. Eu adoro ler a coluna do Raul.
Assim, sobre essa pessoa que fez esse comentário, eu juro por Deus,
Rich,
eu fecho
Rich,
meu...
a mãe dele via muito Sabadão Sertanejo, né? Porque, Rich...
Assim, eu fecho os meus olhos e vejo uma pessoa que tem um problema muito sério de sebo na cara, deve ter a cara cheia de espinha.
Aquinave dele.
É porque vergonha ele não parece ter, né? Ele deixou.
E não é só homem mal comido, não. Tem mulher também. Porque, olha, na Beatbox dessa semana do Globo de Ouro, uma tal de Paula, entre aspas, comentou: você não tem graça. Então o que você tá fazendo aqui, minha amada? E outra: você coloca a Paula, mas o seu e-mail é Marcela, quer dizer, vamos tentar criar uma sincronia na mentira, por favor?
É Paula Marcela.
Então, Diva, toma cuidado, porque isso tem cara de ser gente que sofre de esquizofrenia, viu? Essa...
Foi stalker, né? Quer viver minha vida, desculpa, eu sou linda, você não...
Bom, pelo menos ela é direta, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês na leitura do comentário. A gente encerra o BoxCast aqui, mas antes a gente passa o Twitter de todo mundo, né? Quer seguir a Lívia Figueiredo? Como faz?
É Lívia Figueiredo.
Olha aí, que simples. Do jeitinho que tá aparecendo na sua tela. E como segue a Trava de Blair?
Só aparecer na Maragujá depois das 22 horas.
Ou coloca um arroba na frente. Arroba na frente ou arroba atrás?
Se for pra seguir no mundo virtual, coloca arroba na frente. Agora, se for pra seguir no mundo verdadeiro, eu prefiro que arroba atrás.
Fica a dica. E se for pra seguir o Caio Pocheto, é arroba Caio Pocheto. Dois T's.
Tô bem. Eu passei a vida inteira seguindo a Caio Foqueto. Agora que eu vim descobrir...
Caio Foqueto.
Não, mas é que se a gente fala... Ainda tem que falar que é com CH, porque senão o povo não entende. Aí vão seguir o Caio Foqueto com QU.
Eles não foram alfabetizados em inglês igual a nossa querida Sasha.
Não.
Eles não merecem falar com a gente nem com a nossa.
Muito menos em italiano, né, querido?
Então, gente, beijos. Só uma coisa, a gente aqui, ó, esse é o último podcast do Box do ano e também, acredito eu, que será o podcast anterior a Blogô, então a gente não vai se falar mais até lá, por aqui pelo menos. Então a gente encontra todo mundo lá, né?
Por favor, gente.
Então, gente, assim, então vamos aproveitar rapidinho e falar Feliz Natal pra todos, eu quero todo mundo levando muito peru e assim, boas entradas. Ai, pior que fim de ano é ótimo pra gente poder fazer um monte de trocadilho, né? Boas entradas de anos pra todos e eu quero todo mundo se jogando na Blogô em janeiro. Que...
22 de janeiro.
Porque pra variar, Blogô é babado, confusão, tiroteio e gritaria.
E vai ter Trava de Blair lá fazendo a alegria dos nerds. Né, que eu tô sabendo.
Adoro.
Tô nervosa com o nerdinho, viu?
Tchau, gente.
Beijo, gente.
Beijo, tchau.